Porque Jesus é diferente. Áudio 8. Capítulo 3. A anatomia da fé e a busca da razão. Certa vez perguntaram ao conhecido filósofo ateu Bertrand Russell: se você se encontrar com Deus depois da morte, o que lhe dirá para justificar sua incredulidade? E ele respondeu: eu lhe direi que ele não me deu evidências suficientes. Bertrand Russell pode ter demonstrado uma hostilidade incomum contra as crenças religiosas e contra o cristianismo em particular, mas sua sede por evidências ou seu anseio por provas não é só dele. Particularmente, confesso que me preocupo mais com aqueles que não buscam tal suporte para aquilo em que creem do que com aqueles que buscam. Há centenas ou até milhares de pessoas com as quais já cruzei em minhas viagens que não somente creram teoricamente em alguma divindade, mas também se dedicaram a ela de todo o coração. Deuses e deusas com aspecto e atributos assustadores são venerados por milhões de pessoas que apresentam suas ofertas e se prostram em adoração. Não me conformo com tal dedicação sem questionamentos, motivada por um sentimento engendrado e herdado da cultura. Por outro lado, também concordo que encontrar uma justificativa racional e firme para a crença pode ser uma tarefa tediosa e muitas vezes perigosa. No entanto, se a verdade for o motivo da busca e se esta for feita de modo racional, há recompensas. Há um velho ditado que diz: é melhor debater uma questão antes de concluir do que concluir antes de debater. Minhas batalhas intelectuais pessoais foram bem necessárias numa terra onde o número de deuses é quase igual ao número de pessoas. Infelizmente, por razões justificáveis e injustificáveis, os indivíduos hostis à crença em Deus muitas vezes a execram como sendo a armadilha da emoção, se agarrando a uma ideia enquanto a mente fica desativada. Eles não creem que a fé pode sustentar o peso das emoções e da mente. Creio que cada pessoa tem uma capacidade diferente de pensar em tais assuntos. Entretanto, esse fato não constitui razão suficiente para sustentar uma visão em detrimento de outra. Não podemos fugir das questões que os oponentes têm levantado contra aqueles que vivem pela fé. Eles estão certos em desejar saber qual é a diferença entre a fé e a insensatez ou a irracionalidade, quando nenhuma lógica coerente é oferecida como base para a fé. Certa vez minha mãe me perguntou, profundamente frustrada: de onde você tira essas perguntas? Acha que tem de haver uma explicação para tudo? Eu invejei a simplicidade da minha mãe. No entanto, deixando de lado nossas idiosincrasias, tenho de levantar o contraponto no mundo assolado pelas formas contraditórias de definir a realidade suprema. Se alguém submete sua vida, hábitos, pensamentos, objetos, prioridades, tudo, a certa cosmovisão sem questionar do ponto de vista dos seus oponentes, está construindo a vida sobre um fundamento questionável. Neste encontro com Jesus, trataremos de uma questão difícil a ele dirigida e, como resultado, veremos a anatomia da fé e a busca da razão. De fato, Jesus advertiu severamente aqueles que buscavam sinais. No entanto, ele também comprovou suas afirmações com feitos extraordinários. Há um equilíbrio e nós temos de encontrá-lo. Alguns anos atrás, enquanto eu estava nas Filipinas, pregando em algumas reuniões, fiquei hospedado num pequeno hotel familiar. A mulher que administrava o local era formada em filosofia e nós entabulamos uma conversa sobre a racionalidade ou a irracionalidade da fé em Deus. Durante a conversa, ela me perguntou se eu conhecera uma família que estava hospedada no hotel. Tinham vindo da Austrália para que o filho fosse curado de câncer por um milagreiro. Finalmente, uma noite, pude entrar no quarto desse casal e do filho deles. Não me lembro da idade do menino, mas creio que devia ter uns 12 anos. Ele estava deitado, muito magro e sem se mover. Era uma figura triste e quase sem vida. Sua face mostrava-se cinzenta, como se estivesse às portas da morte. Os pais e eu conversamos em voz baixa. Ao lado da cama, havia um criado mudo, sobre o qual havia uma vasilha com um líquido escuro e uma massa de carne avermelhada de aspecto assustador, da qual saíam fios como raízes. A mãe do menino apontou para a vasilha e perguntou: "Está vendo o que há dentro da vasilha?" Eu disse: "Sim." Ela me disse: "É o câncer que o homem removeu sem cirurgia. É como mágica. Temos certeza que agora nosso filho está curado." Eu apenas olhei para eles com o coração pesado, pensando na dor terrível que sentiam. Ao mesmo tempo, era extremamente difícil ficar face a face com tal credulidade, olhando nos olhos de pessoas dispostas a colocar a vida do filho nas mãos de um curandeiro, muitos deles reconhecidos como charlatões. Contra todas as evidências, duas pessoas educadas e esclarecidas se orgulhavam de uma cura realizada por alguém que proferiu algumas palavras mágicas e, supostamente, sem fazer qualquer incisão, extraiu aquela coisa do tamanho de um punho que estava causando câncer no filho. Como se pode explicar esta forma extrema de fé? A capacidade humana de crer no bizarro, especialmente diante de necessidades extremas, é ilimitada. Não tenho dúvida de que nas Escrituras, muitas vezes, Deus interveio curando o físico das pessoas. Sei que continua fazendo isso ainda hoje. No entanto, este episódio estava muito longe disso, pois nele os elementos da ganância e da falsa religião eram óbvios demais para serem ignorados. Antes de ir embora, expliquei àquele casal que meu trabalho me levava a várias partes do mundo e que me ajudaria muito saber se o poder daquele milagroso era real ou era só uma mentira. Eu ficaria agradecido se vocês me escrevessem dentro de uns 2 meses e me dissessem se o seu filho foi realmente curado. Eles pegaram meu endereço e prometeram que escreveriam. Já se passaram mais de 10 anos. Não tive mais nenhuma notícia deles. Se ocasiões isoladas exigem que não arrisquemos nossas vidas diante das reivindicações distorcidas de algum demagogo, quão muito mais importante é que não arrisquemos o destino da própria humanidade por causa de alguém que insiste que é a única resposta verdadeira para o propósito da vida e do destino, a menos que tal afirmação seja totalmente testada e aprovada. É interessante notar que para aqueles como Bertrand Russell, que argumentam que as evidências são precárias, a Bíblia faz um contraponto surpreendente. Ela afirma categoricamente que o problema não é a ausência de evidências. Em vez disto, é a supressão das evidências. A mensagem de Jesus Cristo muda a acusação de insuficiência do volume de evidências para a intenção do indivíduo. Será que Jesus estava insinuando que a crença não é nada mais do que a sujeição cega da vontade? Creio que não. Mas ele disse com efeito que se você testar suas afirmações com a mesma medida que fundamenta outros fatos, descobrirá que ele e seus ensinamentos são totalmente confiáveis. A evidência já foi apresentada. A negação de Cristo tem menos a ver com fatos e mais a ver com a tendência motivada pelo preconceito. Depois de anos me debatendo com essa questão no ambiente acadêmico, tenho visto repetidamente a prova de sua veracidade. Note, por exemplo, as palavras de Thomas Nagel, professor de filosofia na Universidade de Nova York. Veja como ele explica sua profunda antipatia pela religião. Ao falar sobre o medo da religião, diz ele, não me refiro à hostilidade totalmente explicável para com certas religiões estabelecidas, em virtude das suas doutrinas morais questionáveis, política social e influência política. Nem me refiro à associação de muitas crenças religiosas com superstição e com a aceitação de falsidade claramente empíricas. Refiro-me a algo muito mais profundo, ou seja, o medo da religião em si. Eu quero que o ateísmo seja verdade e fico desconfortável em ter de reconhecer que algumas das pessoas mais inteligentes e bem informadas que conheço são religiosas. Não é só uma questão de não acreditar em Deus e ter esperança de que ele não exista. Eu não quero que Deus exista. Eu não quero que o universo seja assim. Termina ele. Isso é incredulidade clara e deliberada. Não quero que Deus exista. Embora o ceticismo de Bertrand Russell possa ser representado como uma busca honesta da razão, é melhor termos certeza de que não é a incredulidade descontrolada de Thomas Nagel que espreita por trás da busca intelectual. Esse tipo de ceticismo é a distorção da razão, disfarçado de candura. Para tal disposição, nenhuma evidência é suficiente. Veremos que quando estudamos este tema de razão e fé e o lugar dos sinais, Deus tem muito mais a dizer sobre isso do que imaginamos. Nada novo na demanda. Muito antes de os nossos céticos modernos começarem a exigir evidências, os homens mais religiosos da época aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Que sinal nos mostras para fazeres estas coisas? João 2,18. Não eram os filósofos Russell e Nagel daquela época fustigando o sobrenatural. De fato, eram uma parte vital da vida do templo, o qual representava o oceano religioso e mercenário para o qual fluíam todos os esforços. Mesas eram armadas no interior do templo, sobre as quais se obtinha um lucro do desejo das pessoas de estar quites com Deus. Desde carneiros até facas, os exploradores e os explorados mantinham uma atividade frenética, enchendo o recinto com os ruídos dos temores eternos e temporais. Os menos favorecidos e os necessitados se aproximavam o máximo que lhes era permitido em busca de cura e de restauração. Os que guardavam a lei moral, a lei cerimonial e as leis de sua própria autoria consideravam o templo como sua grande salvação. Dentre todos os empreendimentos nos quais o coração humano se envolve, nenhum é tão suscetível ao exagero e à manipulação quanto a religião. Aqui, o sacrifício e a ganância se encontram no contexto mais confiável e explorador. Certa vez, o respeitado erudito e missionário Stephen Neal disse: Estou inclinado a pensar que a ambição, em qualquer sentido ordinário do termo, é quase sempre pecaminosa nas pessoas comuns. Tenho certeza de que no cristão ela é sempre pecaminosa e é ainda mais inexcusável nos ministros ordenados. Creio que Neal tinha razão. De Voltaire a Einstein, os pensadores têm lançado sérias suspeitas sobre a religião institucional por causa do seu passado comprometedor. É trágico que a história da religião, inclusive do cristianismo, esteja tão repleta de abusos, a ponto de os céticos muitas vezes estarem corretos em sua rejeição racional da mensagem. Jesus foi alvo da fúria das autoridades eclesiásticas quando as lembrou de que a hipocrisia era a causa da incredulidade das massas. Foi nesses confrontos entre Jesus e os guardiões do templo que surgiu a exigência de um sinal. Jesus entrou no templo e virou as mesas dos comerciantes de parafernália religiosa, expulsando-os do local. Tirai daqui estas coisas. Não façais da casa do meu pai casa de negócio. João 2,16. Eles tinham transformado um local de adoração num covil de criminosos. Certa vez fiquei num hotel em cuja frente havia um pequeno santuário. Todas as manhãs eu ficava observando enquanto milhares de pessoas entravam no santuário. Muitas paravam, se inclinavam, juntavam as mãos ou faziam algum sinal de reverência à divindade e depois entravam. Muitos daqueles que realizavam aquele cerimonial de reverência afastavam-se alguns metros e ficavam à espreita, esperando os turistas incautos. Desde fotos de mulheres nuas até os serviços de prostitutas, relógios Rolex falsos vendidos a 20 dólares, passavam o dia em atividades ilegais e imorais. Eram zelosos e agressivos ao fazerem os ingênuos se desviarem. Enquanto eu observava essas cenas, tentava reunir os hábitos de adoração e os negócios escandalosos que praticavam. Cheguei à conclusão de que hipócrita é uma palavra inócua para descrever tal estilo de vida.
As atividades daquelas pessoas, tanto as sagradas como as perversas, não eram ocultas, faziam tudo abertamente. Creio que o que realmente acontecia era que o nervo da espiritualidade era extirpado até a raiz, de forma que não chegava ao coração, às mãos e aos pés. A vida é vivida em compartimentos estanques, sem nenhuma conexão entre si. Quando se inclinam, reconhecem o sagrado. Quando exploram os outros, exaltam o material. Na vida diária, profanam a vida de outras pessoas sem nenhum peso na consciência. No entanto, se alguém fizer qualquer menção de profanar o santuário, correrá perigo de vida. Trata-se de uma religião distorcida, que presta homenagem a Deus, mas que ficaria profundamente surpresa se Deus se manifestasse. Foi para esses rufiões que Jesus veio. Foi um confronto sem precedentes. Usar o jargão moderno, politicamente correto, seria uma descrição de cordeiro para uma atitude de leão. Entrar em choque com os manda-chuva e referir-se ao templo como a casa de seu pai? As atitudes e as palavras foram chocantes para os presentes. Este acontecimento ficaria gravado a fogo na memória dos que o testemunharam e selaria em seus adversários a determinação de acabar com ele. Ao observarem toda a cena, os discípulos ficaram extremamente nervosos. Entretanto, o relato nos diz que uma voz do passado fustigou suas consciências. Subitamente lembraram de uma passagem das Escrituras, escrita pelo rei Davi 1000 anos antes. Tornei-me estranho a meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Salmo 69:8-9. Eles então notaram que Jesus personificara esta predição. Os oponentes não conseguiram conter a raiva e exigiram que Jesus exibisse um sinal que justificasse sua ousada ação. Ele os aborreceu mais ainda, argumentando que a pergunta deles não era nada mais do que a busca da verdade. No entanto, ele não parou aí. Em sua resposta, ofereceu provas que nenhum outro que reivindicava ser o Messias ou ser divino conseguira cumprir. Diante de um desafio tão enorme, aquela seria uma demonstração de poder sem paralelos. Continua no próximo áudio.